Atenção, vestibulando! Fique online para os estudos. Jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
Você ligado no vestibular.
Rádio Web UFPA, programa UFPA na madrugada, começando agora aqui, conectando você no mundo do vestibular. Hoje vamos falar sobre química e o tema é termoquímica. Para explicar para a gente sobre esse tema aqui, eu recebo mais uma vez aqui no estúdio o professor Marcelo Mota. Muito obrigada, Marcelo,
nada,
por estar aqui mais uma vez contribuindo com a gente aqui no UFPA na madrugada e contribuindo também para socializar informação e conhecimento entre os alunos que estão se preparando aí para o Enem, né? Muitos das vezes não tem condições de pagar um cursinho, de ir para uma escola para se preparar, e o UFPA na madrugada tem esse objetivo, né?
Isso.
De ajudar as pessoas, de socializar conhecimento para quem precisa. Então, para a gente começar, Marcelo, o nosso programa hoje sobre termoquímica, a gente vai começar explicando o que é termoquímica.
Mais uma vez agradeço o convite da Rádio Web. Bom, para quem já fez vestibular ou sabe dos assuntos que mais caem na prova do Enem, termoquímica está entre os primeiros, né? É um assunto um pouquinho que dificulta a vida do aluno por conta de envolver cálculos que às vezes o aluno está despreparado ou simplesmente não sabe interpretar, né? Muitas das vezes as situações de problemas no cotidiano da prova. O que é, seria termoquímica? Já está dizendo, o estudo vem de calor, né? Então, numa reação química, tem uma certa quantidade de energia que envolve, certo? O que a gente chama de reagente e o que a gente chama de produto. O reagente seria o início, antes de uma reação, e essas substâncias, né, que são os reagentes, eles vão ser transformados em outras substâncias, que são os produtos. Então, nessa transformação, está envolvida uma quantidade de energia. Então, na transformação, existem reações que são capazes de absorver calor ou simplesmente liberar calor. Então, para a gente, o calor é chamado de entalpia, né, representado por H. Então, a entalpia vai ser para a gente a energia em forma de calor envolvida numa reação. Então, antes da gente começar a falar de reação, é importante a gente lembrar que existe a variação dessa entalpia. Essa é a variação para a gente, que é o delta H, ele vai ser calculado como qualquer variação na física, na matemática. Então, por exemplo, na física, quando a gente trabalha a variação de espaço, é o espaço final menos espaço inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Então, na química não seria diferente. A variação de entalpia também vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E o que é o final e o que é o inicial pra gente? O final de uma reação são os produtos e o início dessa reação são os reagentes. Então, a variação de entalpia vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia do reagente, certo? E esse valor, ele pode ser dado, essa variação de entalpia, ela pode ser maior que zero e ela pode ser menor que zero. Então, a gente vai analisar primeiro as reações que podem acontecer. São as chamadas de exotérmicas e reações endotérmicas. O que seriam reações exotérmicas? São reações que liberam calor, liberam energia. Então, na transformação, a variação de energia é como se a gente tivesse assim, no primeiro membro, o reagente, ele vai ter uma certa quantidade de energia. Então, o que vai acontecer? Se ele vai liberar essa quantidade de energia, a energia da onde? Do produto, ela vai ser menor. Então, a gente tem a entalpia do reagente sendo maior que a entalpia do produto. Sendo assim, se a gente tem como variação de entalpia produto menos reagente, a gente vai ver, né, vai analisar e vai concluir que a variação de entalpia, ela vai ser menor que zero. Sendo assim, essa variação vai ter um valor negativo. Então, se estou numa prova, né, e ele me dá essa entalpia, certo? Ele tem que me dar a entalpia. Ele pode pedir para calcular a variação ou simplesmente ele pode já me dar a entalpia da reação como um todo. Quando ele me der a entalpia da reação como um todo, se essa entalpia tem um valor negativo, então está dizendo que ela é menor que zero. Logicamente, o que vai acontecer? Houve uma reação isotérmica. Ela liberou calor, certo? Qual é o inverso? A reação endotérmica, aquela que absorve energia, absorve calor. Então, vamos analisar da mesma forma. O reagente, ele vai fazer o quê? Na hora da transformação, ele vai absorver calor. Então, quer dizer que essa entalpia está aumentando. Quando ele formar um produto, ele forma um produto que tem entalpia maior que a entalpia do reagente. Então, sendo assim, quando a gente for calcular a variação produtos menos reagente, o produto é maior do que o reagente. Sendo assim, a entalpia vai assumir um valor positivo. Se esse valor é positivo, vai ser maior que zero. certo? Então, mesma situação. Se ele me dá a reação e ele diz que o meu delta H vale mais 1150 kJ, já que é energia, né? Kilojoule. Então, o que está acontecendo? Esse valor positivo indica para mim que a reação que ocorreu, a transformação, foi do tipo endotérmica, do tipo que absorveu calor. Por isso, essa variação, essa entalpia aumentou.
O que o aluno tem que ficar atento para não confundir, professor? É reações químicas da termoquímica, né? Como exotérmicas e endotérmicas.
A gente tem que analisar sempre o que está acontecendo, o que é o nosso sistema, né? O que é o nosso estudo é em cima do nosso sistema. Então, é muito comum a gente confundir erroneamente a questão, por exemplo, a transformação de um sólido para líquido na água, né? O gelo virando água, água líquida. Então, o que está acontecendo? Se a gente for analisar, o gelo tem menor temperatura. Só que não confundam, né? Não confundam dessa forma. Por conta que o gelo tem menor temperatura, e o que aconteceu? A temperatura dele aumentou, certo? Se a temperatura aumentou para ele formar líquido, o que está acontecendo? Ele absorveu calor. Então, ao passar do sólido no gelo para a água líquida, ele absorveu o calor, então aconteceu uma reação. No caso, a gente não vai caracterizar como uma reação química, mas é só um exemplo que a gente pode caracterizar. Não simplesmente como uma reação química, mas a gente pode fazer uma analogia com o que vai acontecer. O gelo, ao passar do sólido para a água, ao passar do sólido para o líquido, ela vai absorver calor, certo? Então, o nosso sistema, no caso, seria a água. Então, se a gente pegar, por exemplo, o gelo, se a gente colocar na mão, a gente tem uma temperatura. E o que foi que aconteceu com a gente? O nosso calor foi transferido para o gelo. Então, quer dizer que a gente perdeu calor. Mas o caso, o gelo, ele fez o quê? Ele absorveu esse calor. Então, numa reação pode acontecer isso. Simplesmente ele perguntar. Formas de reações diárias, de reações que acontecem no cotidiano, podem ser caracterizadas como reações endotérmicas ou reações exotérmicas. Um exemplo muito comum do éter, né? O éter é um composto orgânico. Ele está presente naquele material que é um gel tirador, que é instantâneo, muito utilizado, por exemplo, por jogadores de futebol. Então, o jogador de futebol, quando se machuca, vai lá o auxiliar médico com spray. E esse spray, ele contém um éter etílico. E o que vai acontecer? Esse éter, ele faz o quê? Ele vai resfriar a superfície da perna. Então, o que está acontecendo ali? Ele vai resfriar a superfície da perna. Então, quer dizer que ele absorveu endotermicamente. Por que ele absorveu endotermicamente? Porque ele absorveu o calor que continha onde? Na perna, no músculo, fazendo com que haja aquele relaxamento muscular que o jogador possa voltar lá no campo de futebol. Essa função e são reações que a gente pode caracterizar no nosso dia a dia.
Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada, hoje falando sobre termoquímica, conversando sobre esse assunto aqui no estúdio com a gente, está o professor Marcelo Mota. A gente vai para um breve intervalo, mas volta já já com muito mais informação sobre esse assunto para você. Fique com a gente.
O Curioso.
Você já ouviu falar que o banco de hemocentro está com estoque baixo? Esse tipo de notícia busca alertar a população para a necessidade de doar sangue e ajudar os pacientes nos hospitais. Mas antes de doar, é importante saber que existem diferentes tipos de sangue. Esse fator determina quem pode doar ou receber de um determinado tipo. E essa condição precisa ser respeitada, senão pode levar até a morte de um paciente. Existem 4 tipos de sangue. São eles A, B, AB e O, que podem ser positivo ou negativo. É a característica genética herdada dos pais que determina essa tipagem. Se eles possuem sangue do tipo A e O, só poderão ter filhos com esses mesmos tipos, nunca B ou AB, por exemplo. A diferença entre cada tipo é a presença ou não de moléculas de proteína nas hemácias. No tipo sanguíneo A está presente o aglutinogênio A e no grupo B está presente o aglutinogênio B. O que caracteriza o tipo sanguíneo O é a ausência dessas proteínas. E no tipo AB, ambos são encontrados. Já o fator RH é que determina se o tipo é positivo ou negativo. Além disso, é importante saber as transfusões possíveis. Pessoas com o tipo sanguíneo A podem doar apenas para tipos que apresentem o aglutinogênio A, como os tipos A e AB. Da mesma forma, funciona o tipo sanguíneo B. Já quem é do grupo O, que não possui essas proteínas, pode doar para todos os tipos. Por isso, eles são conhecidos como doadores universais. Já em relação ao RH, quem tem o fator positivo pode doar apenas para outros do mesmo tipo, enquanto os que têm fator negativo podem doar para os dois tipos. Vale lembrar que para doar sangue basta ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar com bom estado de saúde e levar um documento com foto. Doar sangue é um ato de solidariedade e que salva muitas vidas.
UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada, falando hoje sobre termoquímica. Conversando com a gente aqui no estúdio está o professor Marcelo Mota. E para a gente continuar o nosso bate-papo, professor, as reações, né, da termoquímica, elas são apresentadas esquematicamente? Como é que isso acontece?
Ela é apresentada como uma reação normal, né? A gente sempre representa como reagente, uma seta. Quer dizer que está formando algo, está formando, está transformando. Então, esse reagente está sendo transformado em produto, né? Então, as representações que a gente pode utilizar nas reações endotérmicas e exotérmicas são de duas formas. A entalpia, a variação de entalpia, ela pode estar representada na reação ou fora da reação. Então, a gente pode analisar o seguinte, sempre tentando imaginar reagente formando produto. Se esse reagente ele está somado com um valor qualquer, que ele está dizendo lá que esse valor está em quilojoule, por exemplo. Então, reagente mais aquela quantidade de calor. Então, o que foi que aconteceu? Esse reagente, ele está onde? Ele está no primeiro membro, ele está antes da seta. Ele está falando para mim que uma substância qualquer, ela foi somada com uma certa quantidade de energia. Então, matéria mais energia formou simplesmente matéria. Então, quer dizer que absorveu esse calor. Ele está antes no primeiro membro. Então, se absorveu o calor, essa reação é do tipo endotérmica. Agora, simplesmente, se ele está me falando reagente em uma seta, ele me mostra um produto e me mostra mais uma quantidade de energia. Então, quer dizer que o que foi formado a partir daquele reagente foi outra substância e mais energia, mais calor. Então, sendo assim, essa energia, ela foi liberada do reagente. Se ela foi liberada, a gente fala que é uma reação exotérmica.
O senhor falou no início do programa que esse assunto de termoquímica, ele é espinhoso por conta de cálculos, né?
A gente não utiliza fórmula em termoquímica. Termoquímica, a gente simplesmente vai utilizar, a gente pode calcular a entalpia através do que a gente conhece de lei de Hess e as energias de ligação. Então, ao haver uma transformação, pode ser formada a ligação ou essa ligação pode ser quebrada. Existe uma energia entre, por exemplo, um oxigênio ligado ao hidrogênio. Essas energias são tabeladas. Então, a questão, se for pedir para te calcular entalpia através da energia de ligação, tu vai precisar ver a tabela que eles vão te dar. Vão possuir energia.
Tem uma unidade de medida que é utilizada para entalpia?
Normalmente, o mais comum é quilojoule. Mas a gente está falando de energia, pode vir em várias unidades. Mas a mais comum e mais utilizada é a quilojoule. Então, a energia de ligação, ela também é importante a gente calcular. Por quê? E é importante a tua pergunta da questão de unidade, porque a entalpia, ela é dada em quilojoule, mas é em quilojoule por mol. Então, daqui a pouco eu retomo a questão da energia de ligação. Quando a gente fala de quilojoule por mol, quer dizer que uma substância, uma molécula, por exemplo, água. A água, ela vai ter uma certa entalpia, certo? E essa entalpia vai ser por mol. Então, quer dizer que é por mol de água. Então, vamos supor, tá? Uma suposição que o valor da água é 120 kJ. O que vai acontecer? É 120 por 1 mol de água. Se eu tiver 2 mols, vai ser quanto? 240. 3 mol, 360. E assim por diante. Então, quer dizer que aquele valor vai ser pela quantidade de matéria que existe, certo? Então, quando a gente calcula a lei de Hess, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A lei de Hess, ela vai ser, a gente vai calcular uma variação de entalpia de uma reação global através de semi-reações, através de reações que vão dar origem àquela substância, certo? Essas semi-reações, a questão vai ter que te dar a variação de entalpia.
Só para relembrar o que é a entalpia, professor?
A entalpia, ela vai ser a quantidade de calor. A gente pode observar vai, e a variação dela vai ser a variação da quantidade de calor que existe entre o produto e o reagente. A variação de entalpia ela pode ser calculada através da lei de Hess, onde nas semi-reações a gente vai somar, simplesmente vai somar. Mas para somar isso, a gente tem que fazer o balanceamento, fazer com que a quantidade da minha reação global seja a mesma quantidade que existe nas minhas semi-reações. Então a gente vai somar essas reações, vai somar como um todo, não só os valores dessa entalpia, mas vai formar as reações, vai somar de forma com que a gente tente chegar na mesma reação global. Então, através da soma dessas reações, a gente vai chegar na reação global. Então, logo, se a gente está somando as reações, a soma da variação de entalpia de cada uma delas vai me dar a variação de entalpia da minha reação global.
E tem fatores físicos e químicos que influenciam nesse resultado?
Não. Nesse caso, ele vai ser valores já dados na prova. O Enem não pode simplesmente te pedir a variação de entalpia sem ser que ele te dê ou a variação de entalpia de cada semi-reação ou a energia de ligação, que eu vou retomar agora. A energia de ligação é quando a gente pode calcular a entalpia de uma reação através da energia de cada ligação dos seus componentes. Então, por exemplo, eu citei a entalpia da água, supus aqui que era 120. Então, o que acontece? Nós temos na água o quê? O hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao oxigênio. Aquela ligação, certo, de hidrogênio e oxigênio, ela vai me dar um valor. E esse valor, com a variação, com a ligação de hidrogênio e hidrogênio, que a gente, se a gente for balancear a equação da água, né, a gente tem H2 mais O2, formando o quê? Água. Se a gente for balancear essa equação, então a gente vai ter que calcular a energia de ligação de um hidrogênio ligado a outro hidrogênio e multiplicar isso pela quantidade de mol, a quantidade de matéria que existe. Então, através da variação também dessa energia de ligação, a gente vai chegar na variação de entalpia.
Professor, na prática, como é que a gente pode perceber isso no dia a dia da gente? Essa questão de termoquímica, a questão da entalpia?
Simplesmente, em algumas reações, uma fogueira que está queimando, o que está acontecendo? Ela está liberando calor. Então, a gente sabe que está acontecendo uma reação do tipo exotérmica, que libera energia. Por exemplo, uma combustão qualquer, a própria parte pode caracterizar uma parte de um motor, está realizando trabalho, e aquela gasolina está sendo queimada. Então, o que acontece? Por que o motor está funcionando? Através da queima da gasolina, ela libera energia. E essa energia faz com que o carro possa se movimentar, funcionar o motor.
Geralmente, no Enem, essas questões vêm como, professor?
Ele, no Enem, tem caído em intermediários, né? Mas o que mais vem aparecendo pra gente é a parte de ou variação, conjunto de variação de entalpia, ou simplesmente a entalpia a partir da lei de Hess.
Certo, professor. Estamos apresentando o programa UFPA na Madrugada. Hoje o nosso assunto é termoquímica e conversando com a gente sobre esse tema aqui no estúdio está o professor Marcelo Mota. Mas agora a gente vai para mais um intervalo e volta rapidinho. Não saia daí.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta com o último bloco aqui do programa UFPA na Madrugada, aqui na Rádio Web UFPA. Hoje o nosso assunto é termoquímica e eu converso aqui no estúdio sobre esse tema com o professor Marcelo Mota. E antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, a gente vai ficar por dentro de conhecimentos gerais no nosso quadro Giramundo.
Giramundo.
Olá, no Giramundo de hoje vamos falar sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele foi criado em 1988 pela Constituição Federal Brasileira, que determina que é dever do Estado garantir saúde a toda a população. O objetivo é proporcionar acesso gratuito, universal e integral a todos, brasileiros ou não, em território nacional. O SUS é dividido e administrado em três partes e conta com recursos dos orçamentos do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal, além das secretarias municipais. E cada uma é responsável pela administração, implantação e qualidade dos serviços. A rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto ações quanto os serviços de saúde. inclui, por exemplo, a atenção primária, média e alta complexidades, os serviços de urgência e emergência, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. Por isso, a grande maioria dos brasileiros, mesmo os que têm plano de saúde, faz uso do SUS pelo menos uma vez na vida. Isso porque ele oferece tratamentos de saúde ou prevenção, mas também é responsável pela fiscalização de estabelecimentos comerciais por meio da vigilância sanitária. Apesar disso, vale lembrar que ocorre um processo de desmonte do SUS. Opositores atribuem os problemas enfrentados ao próprio sistema, como longas filas, infraestrutura precária e falta de médicos, além da não comercialização do serviço e o pagamento de impostos pela população de classe alta. A falta de investimento é um dos grandes problemas atuais. A estimativa é que o orçamento conta com menos de R$ 25,00 mensais por pessoa. É 10 vezes menos do que o destinado pelos sistemas de saúde dos países desenvolvidos e bem abaixo do valor de qualquer mensalidade de um plano de saúde. Parte do dinheiro vem de contribuições sociais de patrões e empregados com o INSS, outra parte vem do pagamento de impostos sobre preços de produtos e serviços, automóveis e a moradia. Ou seja, você ouvinte também é responsável pela manutenção do sistema. Na próxima semana, o Giramundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Giramundo. Depois aí do nosso Giramundo, a gente volta aqui ao estúdio conversando com o professor Marcelo Mota sobre termoquímica aqui no FPA na madrugada. Professor, para a gente continuar o nosso bate-papo, vamos continuar falando de entalpia, que ela pode vir representada por um gráfico, não é isso? E como isso. É que os vestibulandos podem ler esse gráfico?
Bom, existem dois tipos de gráficos que a gente pode interpretar. Então agora eu peço também um pouco do abstratismo de vocês para visualizarem comigo o gráfico, né?
Vamos usar a imaginação.
Então, nós temos o eixo X e o eixo Y, né? Lembrando que o eixo X é aquele que está na horizontal, o eixo Y é aquele que está na vertical. Então, a partir desses eixos, o eixo X, o que ele indica para mim? Ele indica o caminho da reação. Então, ele indica a reação acontecendo, como se fosse uma linha do tempo, certo? O eixo Y, ele indica para mim a entalpia. Então, o que vai acontecer? Se ele está mostrando que a entalpia aumenta, então quer dizer que houve um aumento na entalpia. E a gente analisa que antes, né, da reação acontecer, o que tinha? Reagente. Então, se aumentou a entalpia do reagente, o que foi que aconteceu? Ele absorveu energia, ele absorveu calor. Então, essa reação vai ser caracterizada como uma reação endotérmica. Agora, se essa entalpia, ela diminui no gráfico, essa entalpia, né, o reagente, ele liberou calor. Então, essa entalpia, ela diminui no gráfico. Então, quer dizer que aconteceu uma reação exotérmica por conta da liberação de calor. Então, o primeiro gráfico que pode aparecer para mim é esse, né? Entalpia pelo caminho da reação. O segundo gráfico, ele vai mostrar a reação. E é muito importante a gente lembrar que a seta que ele mostrar sempre aponta para o produto. Está indicando que está sendo formado. Então, se ele der para mim, como eu sentei no bloco anterior, a água, ele vai falar H2 mais O2. Vai formar água. Se ele está formando, ele vai indicar a formação de H2O. Então, a seta vai mostrar essa formação de H2O. E é importante a gente analisar o seguinte. Como eu disse anteriormente, o eixo Y, para a gente, ele indica entalpia. Então, se ele está mostrando essa seta para cima, quer dizer que o reagente, ele formou um produto de maior entalpia. Então, o que foi que aconteceu? Ele absorveu calor, absorveu energia, uma reação endotérmica. Agora, se essa seta está diminuindo para baixo, o que vai acontecer? Está mostrando para baixo, está dizendo que está diminuindo a entalpia. Então, quer dizer que ele liberou aquela energia que existia nos reagentes. Então, sempre importante a gente analisar olhando para as setas. Ou como ele pode fazer? Ele pode simplesmente mostrar uma reação, só que ele tem que te mostrar o que é reagente e o que é produto. E te dar num gráfico os reagentes e os produtos, para saber se houve uma reação endotérmica ou se houve uma reação isotérmica.
E professor, o senhor falou também no início do programa que termoquímica é um assunto muito recorrente. Sim. No Enem, né? E qual o desempenho dos alunos? Quais são as maiores dificuldades? São os cálculos mesmo?
Dificuldade de interpretação, né? Eu sempre falo que a interpretação, principalmente da lei de Hess, Então, o aluno ainda confunde aquele nosso velho balanceamento de não entender que, simplesmente, se eu tenho uma reação global, eu tenho que fazer com que, se na minha semi-reação tem um hidrogênio no reagente e na reação global o hidrogênio está no produto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar o reagente da semi-reação onde? No produto. Então, sendo assim, se a reação direta está me dando valor, exemplo, positivo, eu tenho que fazer com que esse hidrogênio, ele esteja no produto. Então vou fazer o que? Eu vou inverter essa reação. Na hora que eu inverter a reação, o que acontece? Vai mudar o sinal. Então, se era um sinal positivo, ele vai passar negativo. Se era uma reação endotérmica que absorvia calor, agora, como mudou a ordem da reação, ela vai fazer o que? Ela vai passar a ser uma reação exotérmica. Então, é importante também a gente analisar da seguinte forma. Se aquele hidrogênio da minha semi-reação está dizendo que possui 1 mol de H2, 1 mol daquele hidrogênio, na reação global está 3 mol, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a semi-reação, fazendo com que sempre a semi-reação, ela seja, quando for somada, ela ocasione, né, o resultado final seja a reação global. Ano passado, não caiu a reação global. Pedia que os alunos pudessem chegar na reação global. E como ele ia chegar? Simplesmente, né, analisando e somando essas reações para que ocasionasse numa reação.
Chegando aqui no finalzinho, professor Marcelo Mota, do UFPA na Madrugada, hoje falando sobre termoquímica, aí vamos fazer um resuminho, então, um balancinho de tudo que a gente já falou hoje aqui no programa. O que, que o aluno tem que ficar ligado em termoquímica e para calcular, né, a entalpia também?
Vamos lá, gente. Então, nós temos que lembrar que as reações exotérmicas, elas liberam calor. Sendo assim, se elas liberam calor, a variação de entalpia, o seu valor vai ser menor que zero. Logo, vai ter sinal negativo. No gráfico, eu vou ter reagente tendo maior entalpia do que produto, certo? Então, o eixo do gráfico, os reagentes vão estar acima, vai ter uma queda dessa entalpia de acordo com o caminho da reação. E as reações endotérmicas, elas vão absorver calor, sendo assim o seu valor ser maior que zero. Se é maior que zero, eles podem ser representados como somando com o reagente esse valor e ocasionando no produto. Sendo assim, a gente tem uma quantidade de entalpia no reagente que vai aumentar no gráfico, certo? E a gente lembra da lei de Hess, onde é importante a gente analisar, fazer a soma dessas semi-reações e sempre estar atento com a quantidade, fazer o balanço, né, de massa encontrada nas semi-reações, ocasionando numa reação global.
Professor Marcelo Mota, mais uma vez, muito obrigada por participar com a gente aqui no UFPA na Madrugada, tá bom? E a gente agradece também a você, ouvinte, que está aí ligadinho no UFPA na Madrugada. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA e a gente volta no próximo sábado aqui à meia-noite. E você também pode ouvir o UFPA na Madrugada em horários alternativos. Aos sábados, além da meia-noite, a hora que a gente entra no ar inédito, você ouve o programa às 3 horas da tarde, todos os sábados. Aos domingos, às 9 horas da noite. E também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Se você não conseguir ouvir o UFPA na Madrugada nesses horários, você pode ouvir e baixar o programa a qualquer momento aqui no nosso site, porque o programa está disponível aí para você que não pode ouvir no horário que está aqui na nossa grade, mas você pode ouvir e baixar de acordo com o seu tempo, de acordo com o seu horário. E para participar com dúvidas, dicas e sugestões, você pode enviar um e-mail para a gente, radioweb@ufpa.br ou radioweb.ufpa@gmail.com. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro Elinha Oliveira, gravação e montagem João Nilo e Felipe Rocha, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a gente volta no próximo sábado aqui na Rádio Web UFPA, meia-noite com UFPA na Madrugada. E outro tema importante para você que está se preparando aí para o Enem 2020. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.